As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A indicação é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública e confirma a notícia avançada pela ERTE na última sexta-feira. Um agente salvou um homem que se tentou suicidar no Almonda, em Torres Novas. O comunicado refere que esteve em causa um indivíduo de 52 anos que se atirou ao rio com o intuito de colocar termo à vida. Ao chegarem às traseiras do mercado diário, reforça o texto, os elementos policiais da esquadra de Torres Novas depararam-se com a vítima no meio da água e em grande aflição face à forte corrente que se fazia sentir. No momento, de imediato, um dos agentes policiais entrou na água e conseguiu chegar à vítima, resgatando-a com o auxílio dos restantes polícias ali presentes. O homem foi de imediato transportado pelos meios adequados de socorro para o Hospital de Torres Novas para observação e tratamento, encontrando-se estável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirmam-se as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os concelhos de Abrantes e Tomar caíram para valores negativos no que a temperaturas mínimas diz respeito, neste caso na manhã desta segunda-feira. O ponto mais frio da região foi mesmo em Alvega, concelho abrantino, com registro para 0,9 graus negativos, seguindo-se Tomar com menos 0,3. Refira-se que esta tendência será para continuar durante a primeira semana de janeiro, pelo menos onde o mercúrio dos termómetros irá andar sempre por estes baixos patamares. À escala nacional, a título de curiosidade, sublinha-se que Miranda do Corvo foi a localidade mais fria de Portugal, com registro para 3,2 graus negativos.
Rádio Air, informação.
As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem um aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aças Médio Tejo, em declarações à ERTE, deixou essa alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas 3 pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante. Evitar depois sair da casa nas horas de mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
O vice-presidente da Câmara de Tomar confirmou em recente reunião do Executivo Municipal que já está no terreno a nova veterinária municipal, que entrou em funções no passado dia 16 de dezembro. Hugo Cristóvão abordou ainda o processo de candidatura ao programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização de centros de recolha oficiais de animais de companhia, com vista ao aumento da capacidade do canil municipal.
Já temos então a nova veterinária municipal, desde o dia 16, portanto desde há uma semana atrás, já a fazer naturalmente o seu trabalho, naturalmente a tomar os primeiros contactos com, sei que por exemplo, já ainda esta sexta-feira houve, por exemplo, já ainda de forma pedagógica, até também para se apresentar, mas já, por exemplo, vistoria, chamemos-lhe assim, no mercado municipal, assim como uma série de outros trabalhos e, portanto, até com o contacto com as autoridades, nomeadamente GNR e PSP, também para haver esse trabalho cada vez mais próximo, que é cada vez mais necessário, uma vez que os casos, infelizmente, nomeadamente de cães, essencialmente abandonados, são, ou têm sido, pelo menos, nos últimos meses, nos últimos dois, três anos, tem vindo sempre a subir. Para além disso, sobre a temática em concreto, enfim, nós efetivamente fizemos a primeira candidatura enfim, queremos tentar com isto realmente conseguir mais alguma capacidade das nossas instalações, nomeadamente no que diz respeito, portanto, e agora tendo também o recurso humano, de podermos então começar a proceder à esterilização, tal como já fazíamos com a vacinação e a chipagem, poder começar também a proceder à esterilização dos animais, numa primeira fase daqueles que venham a ser adotados do nosso canil, mas naturalmente queremos estender isso um pouco de forma mais vasta enfim, aos cidadãos em geral, à comunidade em geral.
Está praticamente concluído o processo da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, sendo que o último conjunto de documentos solicitados pela Agência Portuguesa do Ambiente está então a caminho. Recorde-se que, e é esse o desejo, o PDM pode ser concluído durante 2020. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, deu conta desta situação na recente reunião do Executivo Municipal, referindo-se ao Centro Histórico, em particular a Praceta Alves Redol, faltando agora enviar os documentos referentes à realização de obras no âmbito do Polis de Tomar.
Não conseguimos, de facto, detectar todos os documentos necessários, estamos a falar de, enfim, genericamente todas as obras que foram realizadas ao longo do rio, portanto, desde o Pardão ali junto à Ponte Velha, o Pardão lá embaixo a seguir à Ponte Arantes de Oliveira, a Casa dos Cubos, a Ponte do Flecheiro, a Levada, todas essas obras que foram feitas e que de alguma forma tiveram em conta já aquilo que eram precisamente as cotas de cheia conhecidas então, e que, argumentamos nós, a APA naturalmente tinha conhecimento e, portanto, não nos pode estar a dizer que não foram feitas obras já de, também de combate a estes efeitos das cheias. Portanto, é essencialmente estas duas questões. Uma, como disse, já enviámos os levantamentos de cota aqui no Centro Histórico, que nos pediram novamente. Dos processos da Tomarpolis, temos já uma parte, ainda não conseguimos descobri-los todos, estamos a falar de... não só dossiês, são umas dezenas e dezenas de caixas cheias de dossiês, e é preciso ir pesca à linha procurar esses documentos. Nem todos eles, infelizmente, estão devidamente arquivados e catalogados, e portanto isso origina sempre problema quando é preciso encontrá-los. Aliás, isso é uma das questões que estamos a resolver no arquivo de forma geral, que é a georreferenciação de toda a documentação, de todos os processos, que é precisamente para quando é preciso encontrar ser mais fácil. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Quero acreditar que conseguiremos descobrir todos os documentos que precisamos até ao início de janeiro, portanto, até ao início do novo ano.
O União de Tomar confirmou o favoritismo diante do Maranhães e venceu por 4-1, assegurando o lugar nos oitavos de final da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. Em eliminatória realizada em plena quadra festiva, registo para o jogo grande de domingo, onde o Coruchense afastou o Cartaxo no recurso a grandes penalidades, depois do nulo, no tempo regulamentar. Vamos então aos resultados desta pré-eliminatória. Cartaxo 0, Coruchense 0, 1-4 nas grandes penalidades, Golganense 2, Entroncamento 2, 3-2 nos penaltis, Torres Novas 4, Bonavente 3, Espinheirense 0, Fazendense 1, Ataliense 0, Abrantes e Benfica 3, União de Tomar 4, Maranhães 1, Samora Correia 2, Ferreira do Zêzer 0, Rio Maior 3, Riachense 1, Moçarriense 0, Amiense 5, Imação 7, Porto Alto 0. Ficaram isentos o Alcanenense, Glória do Ribatejo, Ortiga, Pego, Pontevel e União do Almeirim, Sade. Para os oitavos de final estão já marcados os jogos: Fazendense, Abrantes e Benfica, Mação, Samora Correia, Torres Novas, Rio Maior, União de Tomar, Coruchense, Amiense, União do Almeirim, Glória do Ribatejo, Pontevel, Alcanenense, Pego e o Golganense, Ortiga. A propósito desta vitória do União de Tomar, Lino Freitas, treinador da formação nabantina, destacou a boa organização do Maranhães durante a primeira parte, admitindo a necessidade de fazer mudanças ao intervalo, que se traduziram em efeitos práticos. Congratulou-se.
São sempre os jogos diferentes do campeonato. Um jogo com uma equipa do escalão inferior, segunda divisão. Espinha bem organizada, com as linhas baixas, e que na primeira parte conseguiu manter longe da baliza a bola muitas vezes. Conseguimos fazer um golo. Não tivemos muito mais oportunidades. Mas o importante, eu tinha dito aos jogadores, era tentar marcar cedo para que a equipa adversária abrisse espaço. Quando não conseguimos chegar ao intervalo com mais golos de vantagem, que era o objetivo, ao intervalo retifiquei algumas posições, e são os jogadores que tínhamos que marcar cedo para que a equipa adversária não acreditasse até ao fim que podia ser possível, porque nos jogos de taça um golo ou o empate levaria o jogo para os penaltis, e é sempre uma situação complicada. Felizmente marcámos cedo, no início logo da segunda parte, e a partir daí tivemos muito mais oportunidades. Chegámos ao terceiro, podíamos ter feito quarto e quinto golo, e depois num lance da tensão defensiva acabamos por sofrer o golo na única que o Maranhães teve. Mas o objetivo foi conseguido, aquilo que eu tinha dito aos jogadores, jogos taça, temos que cumprir com distinção a passagem, porque se queremos chegar mais à frente não há margem de erro. Conseguimos fazer depois mais um golo, e acho que também seria penalizador mais para o adversário, que acabou por também dignificar a camisola que representa, e acabaram por fazer aqui um bom jogo, havendo diferenças, como é normal, mas acho que o resultado não deixa qualquer contestação, e agora é pensar já no próximo jogo e no próximo ano, que é um jogo já para o campeonato, e em que temos de estar focados nele.
Um fim de 2019 em cheio. A papelaria Clipe Neto, situada na Rua Infantaria 15, em Tomar, tem sido palco para tiradas de sorte, no que a raspadinhas diz respeito. No dia 21 deste mês de dezembro, houve quem raspasse 750 euros por mês durante 36 meses numa super pé de meia. No dia seguinte, registo para mais um prémio gordo, no caso 2 mil euros, também numa raspadinha da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E já nesta segunda-feira, houve lugar à atribuição de mais um prémio, precisamente 500 euros. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.